Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias, nossa hora da informação. Hoje falamos sobre o pregão desta quinta-feira, 9 de março de 2023. Falamos sobre as empresas que subiram, que caíram, como ficaram os seus investimentos nessa quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Suno Notícias. Brevemente apresentadora aqui das nossas lives, substituindo o nosso querido Greg Prudenciano. Cumprimento todos que estão chegando aqui hoje. Fiquem à vontade aqui com a gente. Deixem os comentários de vocês, participem ao vivo do nosso chat. Para isso, claro, se inscrevam no nosso canal. Vocês ficam por dentro da nossa programação, deixam seus comentários. Eu sempre vou lendo aqui os comentários de vocês e conto muito com a participação de todos aqui que estão ao vivo com a gente, com comentários, os likes para o YouTube distribuir mais esse conteúdo. E vamos conversando, que hoje a nossa pauta é longa, investidores. Bom, olhamos aí para o imposto anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que causou revolta entre as petroleiras no pregão de hoje. Se você ficou por dentro dessa história, vem comigo, já deixa seu comentário aí sobre o imposto anunciado, se você acha que vale a pena, que é contra, deixa aí seu comentário, sua opinião, que eu já dou uma olhadinha. A gente olha também a performance dessas empresas e o que elas estão tramando aí contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o imposto aí, essa medida do governo. Olhamos também para o balanço do IRB. Você investe no IRB? Deixa seu comentário aqui. O IRB anotou prejuízo novamente no quarto trimestre de 2022. A gente olha aí para o consolidado do ano também. Falamos mais sobre a empresa. Olhamos também para a guerra na Ucrânia, que tem um novo capítulo aí. A Rússia fez um dos seus maiores ataques desde a invasão do país em fevereiro do ano passado. Utilizou mísseis tecnológicos de sua maior qualidade. A gente vê aí o desenrolar dessa situação. Olhamos também para muitas outras empresas, tem Melius, CCN, Aprivida e muitas outras notícias para a gente ficar por dentro agora. Bom, já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, nossa vinheta vai rodar e eu volto daqui 15 segundinhos. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa desta quinta-feira, 9 de março. Estou vendo aqui os comentários de vocês, muita gente presente aqui hoje, querendo saber já das notícias. Vou deixando meu boa noite para a Nancy, que sempre chega cedo, deixa seu like aqui também. Muito obrigada pela sua participação. O Marcos aqui sempre presente, Ladia também, boa noite para você. Desculpa se eu falo o seu nome incorreto, aí eu tenho um pequeno problema com nomes. Bom, o Allen Silva, boa noite a todos. Tamo juntos, é isso aí. Esse é o ânimo da quinta-feira. Cleiton, boa noite para você. Kleber aí também presente. Tenório, Ailton dizendo a luta continua e a bolsa só piorando. A gente que lute, né? Bom, boa noite para minha mãe também, para o Francisco, para o Matheus. Semana fechando tensa de novo. E a gente aqui de olho sempre, né? Boa noite para o Alexandre, para o José, para o Maicon. Para o Thiago também, começou a corrida do imposto de renda. Haja mais notícia para a gente se atualizar, hein? Tá começando, que semana que vem, dia 15, começam as declarações aí. Você já se organizou para declarar seu imposto? Comenta aí, a gente vai ter bastante material sobre isso também. A Sueli, que foi o like dado número 20. Olha, muito obrigada pela sua participação, pelos comentários. Deixa eu ver aqui, que mais... O Matheus perguntando sobre CSN, o Paulo Felipe deixando o like aqui também. Obrigada por toda a participação de vocês. E vamos começar aí a nossa conversa. A gente olha primeiramente para a questão do imposto do Haddad. Investidores, quero começar a nossa conversa assim, mas eu não coloquei o link aqui. Só um segundinho que a gente já abre. Mas, bom, adiantando, né? O ministro Fernando Haddad... trouxe um imposto aí de importação, agora vai, importação sobre óleo cru e causou uma revolta nas petroleiras, sobretudo nesta quinta-feira aí, trouxe aí um mal-estar para o mercado, as petroleiras reagiram mal e já estamos falando de uma guerra judicial em relação aí à proposta, iniciativa do governo Lula. Criação desse imposto, né, sobre as importações de óleo bruto foi anunciada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e revoltou as companhias petroleiras nesta quinta-feira. Shell Brasil, Prio, a ex-PetroRio, levaram o caso à justiça até e estão contestando a decisão do governo. Agora, no que consiste esse imposto? Né? O governo de Lula passou a cobrar um imposto de 9,2% nas exportações de óleo bruto durante os meses de março a julho. Para que isso? Né? Para ajudar na compensação tributária devido à queda na arrecadação causada pela desoneração dos combustíveis, que é retomada agora desde março, né? Desde o início deste mês, a partir desse mês, os impostos sobre os combustíveis estão de volta. Foi uma medida provisória aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante, né, das eleições presidenciais, foram aprovadas, deveriam valer até 31 de dezembro. Lula tomou posse ali 2 de janeiro, decidiu prorrogar essas desonerações, que passaram a vencer aí em 28 de fevereiro. A gente já vê aí esses impostos voltando aos combustíveis, sobretudo a gasolina, né, que a gente fica mais de olho. E agora temos esse novo imposto aí anunciado pelo ministro da Fazenda, que está revoltando as companhias envolvidas aí no setor de petróleo e gás. Bom, segundo o jornal Valor Econômico, a Prio, né, ex-PetroRio, foi uma das primeiras petroleiras a se movimentar contra o novo imposto e abriu 2 mandados de segurança na Justiça Federal do Rio de Janeiro, ambos negados. Na quarta-feira ontem, né, a Shell, Equinor, Petrobras, Repsol, Sinopec e Total Energies ajuizaram o pedido de liminar contra essa tributação. A Shell enviou uma nota ao jornal Valor Econômico dizendo: a medida que foi anunciada sem um diálogo significativo com a indústria joga incerteza sobre novas decisões de investimentos, afetando a competitividade do Brasil no setor de exploração e produção, em que o país tem um forte potencial geológico, né? Bom, ao Valor, a Equinor disse que a medida visa endereçar a preocupação da indústria com a atratividade de investimentos de longo prazo para o país. A Total Energies afirmou que não comentaria o caso e a Repsol e Petrogal, aliás, não responderam até a publicação da reportagem. Além das petroleiras, o Instituto Brasileiro de Petróleo também trouxe medidas jurídicas contra essa taxação. Além disso, esse imposto também irritou certas alas políticas aí, né? Além das petroleiras, a classe política também torceu o nariz para a medida. O PL, por exemplo, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para tentar suspender essa taxação. E o Rogério Marinho, o senador, né, que é o líder da oposição no Senado, diz que acreditamos que esse imposto é um claro retrocesso do ponto de vista de política econômica, com sérias consequências sobre a questão da segurança jurídica, né? Bom, ele disse: o próprio ministro Haddad deixa claro o caráter arrecadatório do imposto para diminuir o déficit fiscal. Bom, lembrando, né, que dentro do setor petroleiro acredita-se que o novo imposto pode ser estendido e tornar-se definitivo. Bom, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí deste imposto, como vocês acham aí que deve impactar os investimentos de vocês, né? E eu queria dar uma olhadinha aqui em algumas petroleiras hoje também. Por exemplo, a gente olha as ações preferenciais da Petrobras, ficaram aí no vai, sobe, desce, encerraram o dia em queda de 0,43%. Temos a 3R Petróleo caindo 6,09% hoje. A Prio, né, vamos dar uma olhadinha aqui também. Prio 3 caindo 3,02%. Essas são algumas das petroleiras que a gente olha hoje. Investidores revoltados aí com toda essa situação e levando o caso à justiça. Vamos acompanhando, ficando de olho aqui no suno.com.br/notícias. Bom, olhamos agora para o nosso fechamento, né? Ibovespa teve dia de queda nesta quinta-feira, ficou majoritariamente com sinal negativo, fechou aí em 1,38% aos 105 mil pontos, vamos ver exatamente 105.071 pontos, né? Oscilou entre 105.053 e 106.723 pontos. Volume financeiro do dia, 32,1 bilhões de reais. Hoje a bolsa operou parte do dia em alta, mas acabou perdendo fôlego no fechamento, né? Durante a tarde, o radar dos investidores foi tomado pela declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de que o novo arcabouço fiscal está pronto, faltando apenas colocar os números no papel. Bom, investidores, se ontem foi dia de santo silêncio, que ajudou nos ganhos do Ibovespa, incentivou aí o sinal verde, hoje foi o dia das falas que provocaram o mercado. Então tem imposto, tem arcabouço fiscal, tem expectativa para queda de juros, tudo isso mexeu aí com as negociações, fora as bolsas internacionais. O Ibovespa não resistiu, acabou encerrando em queda. O dólar ficou praticamente estável, em alta de 0,02% a R$ 5,14, após oscilar entre R$ 5,10, quase R$ 5,11 e R$ 5,15, fechou no R$ 5,14, né? Bom, a gente olha aqui também para o gráfico do Ibovespa, que eu vou colocar aqui na tela, fechou aqui 105.071, queda de 1,38%, no mês a desvalorização é de 2,78%, e no ano de 1,23%. Comenta aí como está a sua carteira. Bom, o nosso mapa dos ativos, ao contrário de ontem, que estava majoritariamente no verde, hoje fica no vermelhinho. A gente vê a Vale caindo 1,31%, com temores de China também. Vale que tem a maior participação na carteira teórica. Petrobras também tombando aí nessa quinta-feira. Itaú, o setor bancário aqui todo prejudicado hoje, né? Todas essas ações sofrendo e levando o Ibovespa para baixo também. Bom, o que mais a gente olha no pregão dessa quinta-feira, né? O desempenho da CSN e da CSN Mineração no quarto trimestre de 2022 aprofundou as perdas das ações aí das empresas. O setor operou no terreno negativo, hoje pressionado também pela cautela em relação ao ritmo de recuperação econômica na China. China, que é o principal parceiro econômico aqui do Brasil, claro, mexe super com as nossas negociações, sobretudo nas empresas ligadas às commodities, que tem um peso enorme aqui na nossa carteira de negociações. Para Genial Investimentos, o setor de mineração está diante de uma situação apenas favorável de curto prazo. Além disso, hoje, a gente também viu o petróleo fechando em queda nessa quinta-feira, né? Após dados de inflação da China gerarem temores sobre o ritmo de recuperação do país. O país que vem flexibilizando suas restrições sobre o Covid-19, após 3 anos aí intensos de restrições, de quarentena, de tudo mais aí. E, claro, como isso pode afetar a demanda pelo petróleo, né? A China é uma grande importadora de petróleo, então, claro, que tudo isso fica no nosso radar, sem contar que, além de principal parceiro econômico do Brasil, é a segunda maior economia do mundo, então é claro que vai gerar temores aí, impactar as nossas negociações. Bom, investidores, ficamos com tudo isso no radar, vamos acompanhando o andamento dos nossos ativos e amanhã vemos o fechamento da semana, na sexta-feira, graças a Deus. Bom, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, bastante gente chegando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Obrigada pela participação de todos. O Luiz Fernando dizendo, não vejo nenhuma novidade em cobranças de mais impostos, né? O Thiago dizendo, já era esperado pelo histórico do governo. Que mais aqui? Sala de Minis dizendo, não aguentei o aumento da CVC, coloquei no bolso. É isso aí, investindo, né? O Marcos dizendo, é muito imposto para o povo pagar. Sai político, entra político, imposto é só... Não vou falar. É só para gente, né? Bom, CSN é só alegria na carteira. Essa é para guardar e ficar quietinho. Essa é a opinião do Marcos aqui. Comenta aí, você, investidor, como fica, como ficou a sua carteira. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário. Quero a participação de vocês aqui, conto com vocês. Bom, a gente olha agora, investidores, para aquela empresa que vocês amam odiar. É o IB Brasil aqui, novamente, na nossa live. A gente olha para o balanço do IB Brasil no quarto trimestre de 2022. O IB reduziu o prejuízo para R$ 38 milhões de reais no quarto trimestre, né? Vou ler aqui com vocês os destaques da nossa matéria do Suno Notícias. IB fechou quarto trimestre com prejuízo líquido de 38,8 milhões de reais, uma queda de 89,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O prejuízo ficou dentro das estimativas dos analistas, dado que o consenso Bloomberg mirava justamente 38 milhões de reais para a última linha do balanço. A administração da empresa cita que o resultado foi impactado pelo resultado negativo de subscrição de 152,8 milhões de reais. Em partes, essa cifra foi compensada pelo resultado financeiro positivo de 153 milhões de reais. Com isso, o IRB em 2022 somou um prejuízo líquido de 630,4 milhões, sendo 7,66% menor do que o prejuízo do ano anterior. O volume total de prêmios emitidos caiu 13,2% e, considerando somente a operação no Brasil, os prêmios foram de 1,2 bilhão de reais, um recuo de 0,5%. Sinistro retido total do IRB no quarto trimestre foi de 1,13 bilhão, representando um avanço de 3,3%. Além disso, o índice de sinistralidade total foi de 93,8%, uma baixa de 29,7 pontos percentuais. O vice-presidente de subscrição do IRB diz: continuamos ajustando nosso portfólio, como mostra o resultado do quarto trimestre. O volume total de prêmios emitidos caiu 13,2% em relação ao quarto trimestre de 2021 e houve leve decréscimo no Brasil, 0,5%, por conta da descontinuidade de alguns negócios no segmento vida. Bom, comenta, você investe no IRB? Vale a pena? Você acredita que a empresa vai se reestruturar aí? Qual é a opinião de vocês? Quero dar uma olhadinha aí já já. A gente olha aqui também para as ações do IRB, como ficaram nessa quinta-feira. Tiveram uma alta forte mais uma vez. Ontem também nós vimos, né? Foi uma alta hoje de 4,97%. No mês, há uma desvalorização de 6,04%. E no ano, uma queda de 20,73%. Tá valendo a pena investir? Comenta aí que eu quero ver. Bom, olhamos também, investidores, para outra novela aí, agora a da Americanas. Haja temporada para a gente se atualizar. Bom, a justiça derrubou a decisão para Americanas furar a fila dos credores e pagar PMEs e dívidas trabalhistas. A gente dá uma olhadinha aqui para entender essa situação. Bom, a justiça do Rio de Janeiro derrubou essa decisão que priorizava o pagamento de dívidas trabalhistas e dos débitos com pequenas e médias empresas. Segundo informações divulgadas, hoje a nova decisão pode obrigar os credores que já foram pagos, inclusive, a devolverem o dinheiro. Vê se pode. Bom, segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, decisão foi tomada na última quarta-feira pela Câmara de Direito Privado do Rio. E a magistrada, né, que tomou essa decisão atendeu um pedido do Banco Safra, que argumentou na justiça a necessidade da apresentação do plano de recuperação judicial da Americanas e da sua respectiva aprovação na Assembleia dos Credores antes de que os débitos comecem a serem quitados. Bom, 10 dias atrás, a quarta vara empresarial do Rio havia autorizado a Americanas a priorizar o pagamento desses débitos, que estão avaliados em 192,4 milhões de reais. Na época, em comunicado à imprensa, a empresa destacou que já havia iniciado a quitação dos débitos. Contudo, a posição da desembargadora é de que essa priorização dos pagamentos possibilita um risco de dano irreparável ou difícil reparação, uma vez que o repasse precoce e integral de recursos é uma medida irreversível. Assim, de acordo com a publicação, existe a possibilidade de que os credores que já foram pagos sejam obrigados a devolver o dinheiro e aguardar o término da recuperação judicial para retomar as quantias. Bom, além disso, tem mais. Calma, não acabou por aí, não. É muita desgraça. É uma CPI para investigar a possibilidade de fraude contábil na Americanas foi protocolada na Câmara com apoio de 216 deputados. Perdão. Bom, matéria aqui do Suno Notícias comentando esse caso da Americanas. Foi protocolada hoje, né, o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para investigar a fraude contábil da Americanas. Investidores, vocês veem uma saída para Americanas? Comentem aí, né? Bom, essa CPI visa investigar a fraude contábil da varejista. Pedido foi feito pelo líder do Partido Progressistas na Câmara, o André Fufuca. A decisão sobre a abertura da investigação cabe agora ao presidente da Casa, Arthur Lira, que a gente já bem conhece, né? Bom, o pedido para a CPI da Americanas foi justificado dessa maneira. É sabido que as fraudes em balanços contábeis de empresas de capital aberto têm um enorme potencial lesivo, já que podem prejudicar um número indeterminado de pessoas e também outras empresas. O Fufuca argumentou que, quando os balanços das empresas não refletem a realidade, há uma perda de confiança por parte do mercado. Isso gera desinvestimento e queda nos preços das ações, com prejuízo para milhares de acionistas. A CPI da Americanas, segundo ele, servirá também para propor medidas que garantam mais segurança ao mercado de capitais. Você é a favor ou não? Comente aí, comente se investe na companhia e também o que acha de toda essa situação. Nós vamos acompanhando, né? O José Santos dizendo que não vê Americanas com potencial de voltar ao mesmo patamar. O Ronaldo dizendo, incrível, penalizar os pequenos credores, CPI em uma empresa privada. Pensei já ter visto de tudo, né? Bom, investidoras, olhamos para todas essas questões, vamos acompanhando essa novela da Americanas. Eu quero dar uma olhadinha aqui no nosso cenário internacional também. Hoje nós tivemos, aliás, na madrugada de hoje, né, um ataque aí super intenso da Rússia à Ucrânia, um dos mais intensos desde o início da guerra, em fevereiro de 2021. E a Rússia, né, utilizou também alguns de seus mísseis mais poderosos como uma forma de revidar aí um possível incidente acontecido, né, no dia 2 de março. Bom, essa foi uma das maiores invasões desde o início da guerra, já há mais de um ano, né? E ao menos 81 mísseis e drones foram lançados em 13 regiões das 24 do país. A Rússia vem utilizando a tática de derrubar, né, de atingir, de ter alvos como instalações de infraestrutura, principalmente usinas de energia e estações de distribuição de água. Para que isso? Para desestabilizar a economia nessas regiões que são centrais, né, que são cidades importantes para a economia ucraniana, né? Além disso, também esses ataques geraram a interrupção temporária do fornecimento da central nuclear de Zaporizhia, uma das usinas aí mais importantes para a Ucrânia, né? Na geração de energia, sobretudo. O Ministério de Defesa da Rússia disse que o ataque foi uma resposta aos atos terroristas organizados por Kiev, a capital da Ucrânia, em Bryansk. Bryansk seria uma região russa, né, em vilas da fronteira dos dois países. Fica ali na fronteira da Ucrânia, quase na Rússia, mas é considerada uma região russa, né? Portanto, o ministro da Defesa diz que foi apenas uma maneira de revidar e tal, mas a Rússia foi bem agressiva, bem violenta no seu ataque. Ao menos 11 pessoas morreram e 5 delas na cidade de Lviv, a principal centro no extremo oeste do país. Eu trouxe aqui também alguns trechos de pessoas que moram aí nessa província, nessas regiões de fronteira. E elas, uma pessoa aqui, Oksana Ostapenko, do povoado de Velika, não vou tentar ler o outro nome, perto de Lviv, né? Perdeu sua irmã e dois cunhados, que estavam em uma casa que foi destruída. Dois de seus vizinhos também morreram. Ela disse, né? Eles estavam comemorando um aniversário e depois foram dormir. E foi isso que aconteceu. Pensamos que estaríamos seguros aqui, perto da fronteira com a Polônia. Outro morador diz que não há infraestrutura crítica na área e os russos dispararam a esmo, né? Os ataques cortaram a eletricidade, a água e o aquecimento da cidade de Kharkiv, no Nordeste, e deixaram sem aquecimento 40% dos usuários em Kiev, na capital da Ucrânia, indicaram aí as autoridades. Na capital, as explosões afetaram o distrito sul e oeste, segundo o prefeito, e 3 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia. Bom, situação muito triste, guerra aí que já rola há mais de um ano, parece não ter fim também, e a gente vai acompanhando aí essa situação que, claro, é uma guerra sem a possibilidade, sem qualquer perspectiva de fim, vai impactando na nossa economia, nas nossas negociações. A gente vê na Europa, né, a questão da energia super crítica, que acaba encostando nas nossas empresas de energia aqui também. Portanto, vale muito a pena a gente ficar de olho nesses conflitos que mexem com as negociações lá fora, que acaba encostando aqui na gente. Investidores, vamos ficando de olho, acompanhando todas essas notícias aí. Estou dando uma olhadinha nos comentários de vocês. Clodoaldo, não tem nada pago aqui nessa live, pode ficar bem tranquilo, a informação livre de qualquer viés, transparente aqui, sempre, pelo amor de Deus, sem qualquer ideia, assim que a gente deixa isso bem claro aqui nas nossas conversas, hein? A gente traz o que é interessante ao investidor aqui e, claro, sempre comenta o que você quer ver por aqui, a gente está sempre de olho aí. Bom, o Marcos disse, haja minério de ferro para reconstruir esses dois países que estão em guerra, né? O Marcos dizendo, se fosse em outro país, os donos americanos já estavam presos. O Ronaldo dizendo que a Câmara entende de mercado. É, gente, muita polêmica aí nessa conversa, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos dar uma olhada nas nossas empresas. Também tem muito balanço para a gente dar uma olhada. Investidores, quero começar olhando aqui para Riachuelo, Guararapes, que eu estou aprendendo a falar Guararapes. Não sei nem se eu estou falando certo. Bom, o Lucas falou que tá certo, gente. Bom, a dona da Riachuelo viu seu lucro encolher 66,4% no quarto trimestre de 2022 para 102 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques, mas o balanço completinho você vê no suno.com.br/notícias. Dona da Riachuelo apresentou um lucro líquido de 102 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 66,4% na base anual. Lucro operacional, né, o EBITDA, teve um recuo de 13,9%, a receita líquida foi de 2,6 bilhões de reais, um aumento de 4% sobre os últimos meses, do ano anterior. Para o resultado de queda, a empresa explica que a redução de 13,9% reflete principalmente o menor EBITDA ajustado da Midway Financeira, o braço financeiro aí da Riachuelo, né? A divisão de serviços financeiros da Guararapes teve de separar dinheiro para cobrir eventuais inadimplências em um cenário de maior pressão inflacionária e endividamento das famílias. Olha aí também, inflação alta, juros altos, como tudo isso acaba impactando o varejo, o consumo, né, da população. O poder de compra da população é reduzido com os juros altos, como a gente vê aqui no Brasil, juros em 13,75% ao ano já há um bom período e que deve permanecer, né, nesse patamar por mais algum tempo. Bom, o EBITDA ajustado de mercadorias, por sua vez, apresentou uma evolução de 24,9% no trimestre. A Midway Financeira é uma plataforma integrada de produtos e serviços financeiros conectada com o varejo, sendo parte fundamental do nosso ecossistema de ser empresa. Com a oferta de autonomia e facilidades ao usuário, a companhia passou a ter um relacionamento cada vez mais amplo com seus clientes, indo além da oferta do cartão de empréstimo pessoal nas lojas ao oferecer produtos e serviços também nos canais digitais com máxima integração com o varejo. Bom, balanço completinho, suno.com.br/notícias. As ações da empresa subiram hoje, o mercado reagiu bem à divulgação do balanço, tiveram alta de 5,91%, no mês acumulam alta de 15,94% e no ano uma queda de 16,19%. Olhamos também para os resultados da CSN. O lucro derreteu aí, entre aspas, para 197 milhões de reais e surpreendeu negativamente os analistas, né? Bom, o lucro ficou aquém da projeção dos analistas. O consenso Bloomberg mirava 925 milhões de reais. O lucro foi de 197 milhões. Claro que o mercado reagiu mal nessa quinta-feira. Individualmente, as estimativas do BTG Pactual era de 1,19 bilhão de reais. O resultado veio bem aquém das estimativas. A administração citou despesas financeiras acima do esperado e variação cambial como fatores que influenciaram essa queda no lucro, né? Número do EBITDA, né, teve uma queda de 16% na base anual e ficou acima dos 2,98 bilhões esperados pelo consenso Bloomberg. O número foi de 3,1 bilhões de reais. Bom, a receita líquida foi de 11,12 bilhões no período, uma alta de 7% em relação na comparação anual. E a gestão da empresa diz que esse aumento de rentabilidade é consequência direta da melhora dos resultados de mineração, que foi responsável por 57% do desempenho do trimestre e mais do que compensou a dinâmica mais fraca observada para o segmento cirúrgico, né? O resultado da CSN mostra despesas com vendas gerais e administrativas de 1,21 bilhão de reais no trimestre em questão. Já a alavancagem, que é a razão entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado, foi de 2,21 vezes no fim do ano e 1,45 vezes igual à etapa do ano anterior, ou seja, a alavancagem aumentou. Isso é ruim na visão do mercado, né? Bom, as ações da CSN caíram 8,06% hoje, no mês acumulam uma queda de 3,05% e no ano uma alta de 12,36%. Comenta aí se você investe. Olhamos também para a CSN Mineração, que também tem capital aberto. Se você não sabia, a empresa também está disponível aí na Bolsa de Valores para os nossos investidores. O lucro da CSN Mineração saltou 23%, mas recuou no ano. Os analistas se dividiram sobre o resultado, né? Nos 12 meses, o indicador recuou 53%. No quarto trimestre, saltou 23,8%. Bom, as ações da CSN Mineração reagiram mal também no pregão de hoje, mas não tão ruins quanto da CSN. Caíram 4,92%. No mês, acumulou uma desvalorização de 1,43%. E no mês, no ano, aliás, né, sobem 19,55%. Outra aí empresa queridinha de vocês que está sofrendo nas negociações é a Hapvida. Ela assustou o mercado hoje e as ações despencaram mais 25%. A gente viu uma queda de mais de 30% aí na semana anterior. E agora a Hapvida, que fez uma fusão aí com a Notre Dame Intermédica, vê as suas ações despencarem mais 25% hoje, né? Aliás, fecharam em uma queda ainda maior. As ações são o destaque negativo do Ibovespa no intradia, né, com uma queda drástica após entrar em leilão, inclusive. Os papéis despencaram mais de 25% no intradia em cerca de 2 horas de pregão, após a companhia anunciar que estuda um aumento de capital. Com isso, a Hapvida assustou o mercado e provocou análises negativas pelos especialistas do mercado. Emissão de novas ações foi tida pelo Itaú BBA como negativa em um primeiro momento, apesar de várias alternativas serem apresentadas para resolver o problema. O que o Itaú BBA disse? Em meio a muitas discussões sobre a qualidade de crédito da empresa, dada a requisitos regulatórios no nível operacional, que limitam o uso de seu valor total em dinheiro para honrar a dívida e os juros ao nível da holding, a menção de um aumento de capital como opção, uma avaliação tão pressionada, sugere um cenário mais estressado do que anteriormente esperado, que provavelmente será percebido como negativo pelo mercado. Apesar disso, o BBA recomenda a compra, né, o outperform da empresa, com as ações da Hapvida com preço-alvo de R$ 7,00. Bom, além dessa estratégia, a Hapvida colocou 2 ativos à venda recentemente, momentos após divulgar seu balanço trimestral, e também amargou quedas drásticas na Bolsa de Valores. A companhia se defendeu, né, dizendo que este movimento se encaixa no contexto de focar os esforços da gestão em seu negócio principal, especialmente após a fusão com a Notre Dame Intermédico. Esses ativos são a HealthTech Maida e o Resgate São Francisco, que devem ser vendidas para enxugar a estrutura da maior operadora de plano de saúde do país. Ela é a maior agora após a fusão com a Notre Dame Intermédica, lembrando aí que ocorreu há 1 ou 2 anos, agora eu não me lembro, já é tanto tempo olhando essas notícias que a gente acaba se esquecendo. Bom, ações da Hapvida caíram 33,56%, já comenta se você investe, se está sofrendo. As ações estão sendo negociadas a R$ 1,94. No mês, investidores, a desvalorização é de 57,27% e no ano é de 58,19%. É recente aí essa queda, né? A gente pode ver, mas está sendo drástica aí para as negociações da empresa. Comenta aí se você vê potencial de reposição aí, não é bem essa palavra, de recuperação aí da Hapvida no curto ou longo prazo, se você investe e gosta da companhia. Bom, investidores, por fim, olhamos para Melios. As ações acabaram subindo 10% após a venda minoritária para o BV. Você investe em Melios? Eu já quero saber. Bom, as ações subiram no momento, né, por volta das 10h40 da manhã, chegaram a subir cerca de 10% após a companhia avançar no seu negócio com o Banco Votorantim com a aprovação da transação via Assembleia Geral. negócio envolve um acordo comercial para oferta de produtos financeiros e uma aquisição de 3,85% do capital social do Melios pelo preço de R$1,53 por ação ordinária. No âmbito do acordo comercial, o Melios passa a atuar oferecendo produtos em modelo Asset Light, deixando de assumir uma série de custos e de despesas e focando totalmente na experiência do usuário, que é uma expectativa de aumento da receita por parte da gestão. Já no âmbito da aquisição, a Assembleia decidiu mudar a estrutura de governança da empresa, passando o número de cadeiras do conselho de 7 para 9, assim como a aprovação de 3 novos nomes, 2 indicados pelo Melios e 1 indicado pelo BV. Além disso, o Melios destacou estar em fase final da venda de 100% do Bentley, que deve ocorrer até o fim de março pelo Enterprise Value de R$210 milhões. O vice-presidente e fundador da companhia disse: "Estamos certos de que todos estão cientes das oportunidades que essa aliança gera para o Melios em várias frentes, como redução de custos, aumento de receita e mais agilidade na oferta de novos serviços financeiros." Como ficaram as ações hoje, né? Chegaram até a subir 10%, mas encerraram o dia em alta de 2,08%. No mês, acumulam uma alta de 1,03%. E no ano, uma queda de 19,67%. Ações negociadas a R$ 0,98. Penny stocks, como chamamos no mercado, as ações são negociadas abaixo de R$ 1. Tá quase lá, vai, a gente dá um crédito. Bom, investidores, essas são as notícias dessa quinta-feira. Vamos caminhando para sexta-feira agora. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês. E aí a gente já encerra a nossa conversa. Para todo mundo quintar, vamos começar a fazer o Greg. O Greg volta ano que vem, se Deus quiser, vai retomar a conversa com vocês. E aí a gente se vê em outro momento. Obrigada pelo comentário, Marcos. Essa é a nossa guru das boas informações. Que bom, gente. Que mais aqui? Obrigada, El Pipeliner, pelo comentário, pela força aqui, pelo apoio sempre de vocês. Aí até o Silvio aqui se embananando, é Guararapes. Agora eu aprendi, gente, eu acho. Bom, que mais aqui? O Marcos, gente, o setor de siderurgia está apanhando bem, mas o de mineração está equilibrado. O Ronaldo dizendo: "Achei que a Apvida chega no fundo do poço. Aprendi que fundo do poço mesmo é mais embaixo." Tá fácil pra ninguém, né, gente? Bom, deixa eu ver aqui mais. Miranda perguntando o Greg. Gente, o Greg vai voltar. Fiquem tranquilíssimos. Ele tá se recuperando de um procedimento médico, mas já está bem, já estou falando com ele. Já tá atuando aos poucos aqui. Já tá de volta para passar aí todas as nossas informações do mercado para vocês. Bom, é isso aí, Luiz. Vem em mim sexta-feira. É isso aí, gente. Bom, investidores, muito obrigada pela participação de todos hoje. Aproveitem nosso material gratuito na descrição desse vídeo, deste podcast. Tem curso aí novinho em folha para vocês, parceria Suno B3, exclusiva, melhor aí das informações do mercado financeiro para quem quer investir com qualidade, com boa estratégia, sempre focando no longo prazo. Obrigada pela participação hoje. A gente fica por aqui, mas vocês continuam com a gente no suno.com.br/notícias, site sempre atualizadinho para vocês aí com as últimas informações das nossas empresas, da economia, tudo isso aí, de política também, para quem se interessa. Ótima sexta-feira para todos. Amanhã eu encontro vocês novamente aqui às 19 horas para a gente fechar a nossa semana e irmos aproveitar aí nosso final de semana. Um abraço a todos, boa sexta, bons negócios da manhã e eu encontro vocês em 19 horas, YouTube do Suno Notícias.